voltamos a apresentar Estado Crítico. Eita, eita, último bloco de caos, décimo programa, amigos. Eu disse décimo, não décimo, porque camisa 10 na atualidade não faz nem miojo. E com a serenidade desse lindo número, dormimos os sonhos do justo de a República do Platão. A doce esperança que lhe acalenta, o coração acompanham. Qual amada velhice, a esperança que governa, mais que tudo, os espíritos vacilantes e imortais. Mas vamos... Hoje a gente tem um novo colunista. A gente tem uma pessoa que estava sempre aí, querendo falar, não concordando com o programa.
E não é o Ronald.
Isso. E nós assistimos.
Um abraço pro Ronald Magalhães.
Obrigado, Ronald.
Aí, ó, ele tá lá na live, lá, ó. Isso, tá aí vendo aí.
E essa
nem
pessoa,
a Sandra.
E como a gente é muito bacana, mesmo a gente tendo o nosso lado, a gente quis dar o lado dessa pessoa, que é o senhor Zervásio. Você pode colocar aí a fala dele? Ele mandou um recado também.
E eu gostaria
também
que o pessoal da mesa também retrucasse o que ele está falando.
Porque a gente não é obrigado a concordar com o Gervásio, tá bom, seu Gervásio?
Vamos lá, vamos lá.
Eu tô gravando agora, vou fazer coluna aí, porque vocês são todos burros. Você candidou aí que tem o mais burro que tem aí. Sabe por quê? Outro dia você levava o Nhanho lá no Padre Metódio para fazer catecismo, que nós estamos crendo ali, a gente vai, né? Então, daí, eu tava até conversando com o Padre Metódio, que era assim, se matou, mata também, se roubou, corta um dedo, né? Tem que manter preso esse aí, não tem que ter, se roubou é ladrão, tem que prender.
E daí, o que vocês acham? Vocês acham que o Lula, se ele roubou, se ele, o triplex é dele, o três andar, você acha que eles têm, ele, por que que ele tem que continuar preso, ou por que que ele tem que ser livre?
Tem que jogar ele de cima do triplex?
Tem que jogar ele de cima do triplex? O que que tem que fazer com o Lula na situação que estamos aí? Esse é o indagamento do nosso querido Gervásio. É.
Os alunos concordam com o Gervásio?
Eu não me inspirei em nenhum parente.
Alessandro, começa lá na ponta da mesa. Eu vou trucar, já estou avisando.
Então, vamos lá, é uma pergunta que exige explorar um pouquinho mais, né? Mas também tentando ser o mais objetivo e o mais breve possível. Eu acho que a realidade da sociedade hoje brasileira um pouco concorda com isso, mas a gente tem que ver como que essa mentalidade, como que essa ideia ela é formada, etc. Né? Só também voltando um pouquinho antes ali na questão anterior ali, eu acho que não só é importante o Gramsci, né? É importante toda e qualquer teoria marxista que nos ajuda a compreender a realidade, né? E o Gramsci, ele é um deles, assim, né? Inclusive, nos ajuda a compreender a realidade, inclusive até dos erros do partido que estava anteriormente no governo, né? Que cometeu erros e colocou numa própria flora que ele mesmo, digamos assim, armou, né? E um pouco do que o Lula
formou a luta econômica e não é de classe.
Exato, né?
Né?
Você inseriu uma grande parte da população através do consumo, mas ao mesmo tempo você não constituiu, não deu uma oportunidade para essa população de formar uma consciência crítica, né? E o que a gente tenta fazer diariamente na escola é um pouco isso, que também acaba sendo um trabalho de formiguinha. Só que ao mesmo tempo, então, que a gente tem essa perspectiva mais crítica, mais emancipadora também, a realidade da escola é plural. É muito mais complexo, né? E os professores reproduzem os discursos hegemônicos. A grande maioria, na verdade, eu diria, dos professores, inclusive, né? Então, mas ao mesmo tempo também a gente tem que pensar que os sujeitos, os alunos, independentemente da classe social a qual eles pertencem, eles têm a capacidade de formar uma consciência crítica quando lhes é dada a oportunidade, né? E eu acredito de fato, sim, que embora o discurso hoje é cada vez mais conservador e eu diria, em certo sentido, até mesmo reacionário, não está tudo perdido, né?
E reagir nem sempre é no sentido bom.
É, assim, a Janaína estava falando agora há pouco sobre essa questão de que o judiciário, por exemplo, sempre foi parcial. Sempre foi. O problema é que agora ele perdeu a vergonha de mostrar que é. E esse não é um problema, né, Janaína? Na realidade, como diria Aristóteles, ninguém é estrela sem antes ter sido caos.
Ah, eu sou uma estrela.
Há mais ou menos 15 ou 20 dias atrás, eu estava lendo um texto, que eu já citei aqui, inclusive, chamado O Erudito, O Ignorante Erudito, que é um texto muito bom, né? As pessoas no Brasil, através das redes sociais, perderam a vergonha da ignorância. Quando o ignorante perde a vergonha de mostrar que é ignorante, ele está um passo a mais da sabedoria, porque ele tem condição de ser educado. Ele vai quebrar a cara com a sua ignorância. O Brasil está descobrindo o seu podre. Você não diria isso, Marcelino? O Brasil tem que passar por essa crise. Nós vamos passar por essa crise.
A questão é, o que dizer para uma pessoa como o seu Gervásio, que acredita realmente nisso? Matou, mata também. Se roubou, corta um dedo.
O seu Gervásio, provavelmente, ele tem uma formação nazifascista. Uhum. Esse é um pensamento fascista.
Mas que, a pessoa que tem uma formação assim, tem aquela canção do Tom Verme, é cidadão com quantos quilos de medo se faz uma tradição.
Isso.
É uma coisa muito arraigada no pensamento.
Não, é assim. Veja bem, não é que é arraigada no pensamento. A tendência nossa é de usar o simples para explicar o complexo. Quando você tenta explicar o complexo de uma maneira simples, você está colocando o ovo da serpente no processo. Você tem que ter uma escola, você tem que ter uma formação de reflexão, é preciso ter uma mentalidade crítica. A filosofia é a principal mestre nesse sentido, a filosofia, a sociologia, de ensinar as pessoas que elas precisam construir um pensamento crítico.
Mas você acha que não é arraigado, então?
Não é arraigado, é meio natural da gnoseologia, ou seja, as pessoas nascem tentando simplificar. O nosso raciocínio, Aristóteles já dizia isso, ele é classificatório, ele vai simplificando as coisas. Compreende? Aí no processo de construção de um pensamento crítico, você vai tendo chance de compreender o que é mais complexo.
Mas, Alessandro, com quantos Gervásios você cruzou hoje? Alessandro, meu Deus.
Não, eu cruzo com Gervásios a todo instante na minha vida, não importa onde eu vá.
Eu vou dizer uma coisa.
Na escola, no meu bairro onde eu moro, na panificadora que eu frequento, nos restaurantes que eu vou, né? Enfim, a gente. Na universidade que eu estudo, né, a gente encontra com Gervásios de toda a espécie.
Abraço, Gervásio.
E aí eu só vou dar a palavra ao Marcelino, mas aí também tem pegando o gancho. Eu acho que o papel das redes sociais, né, estão fazendo cada vez mais os Gervásios aparecerem também, porque você...
Os Gervásios digitalizados.
Exato, né? Você se esconde atrás de um computador, você se esconde através de uma pretensa sensação de segurança, né? E a gente vê cada vez mais, né, o discurso mesmo da punição, o discurso do ódio cada vez mais presente, né? E ele está sendo capilarizado, esse discurso também, por alguns candidatos, e o que mais preocupa, né? A sorte é que também, ao mesmo tempo, não parece alguns candidatos, somente quem encabeça um pouco mais o discurso, não parece estar crescendo tanto assim nas pesquisas para ter estabilizado, né? Mas é preocupante.
Aquele asno fascista chamado Jair, ele não tem voto de mulher, ele não tem nada.
Falar
de... É Lord Voldemort, né? Vamos
dar audiência, né?
Eu só quero fazer um comentário aqui, que eu olho pro Marcelino e eu vejo, não sei, eu encasquetei que seu nome é Alessandro. Mas eu pergunto pra você, Marcelino, Alessandro, Marcelo, quem seja.
Sabe o que acontece? Que perto da sua casa, Luísa, tem o Hospital Marcelino e a rua transversal ao Hospital Marcelino é uma rua Alessandro Vieira.
É, foi bem
então,
isso.
Então o que acontece
ficou,
é isso.
Ficou. Tem muito Gervásio na sua família, Marcelino?
Bem.
Você é um Gervásio enrustido?
Olha, se eu sou um Gervásio até hoje, nos meus 50 anos de existência, não descobri ainda. Né?
Não vai aflorar mais.
Eu acho que não. Espero que não, né? Eu encontro o Gervásio em tudo quanto é canto, que nem o Alessandro, né? Isso aí está presente em todos os espaços sociais de convivência. Mas a questão do nazifascismo é uma questão interessante, porque se lembrar da Alemanha nos anos 30, grande parte daquela população, ela apoiou o Adolf Hitler. Mas uma parcela também significativa não significa também que ela, de certa forma, seja nazifascista. É que, na verdade, nós somos colocados numa situação, muitas vezes, devido à questão ideológica, o poder da ideologia é tão poderoso, tão forte, a capacidade das pessoas internalizar esse processo tão grande, culturalmente falando, que as pessoas elas vão para o senso comum. O senso comum é a praticidade e também a forma das pessoas reagirem a certas coisas, elas reagem com um efeito manada muitas vezes, né? Não é um processo compreendido a partir de elementos de conscientização política na raiz, porque na verdade é para poucos. Poucas pessoas têm essa capacidade de discernimento, de interpretar a realidade, porque a questão da filosofia, da sociologia, de outras ciências humanas, ela pouco está sendo explorada na nossa sociedade.
E ela inquieta, né? Ela inquieta
então,
a alma.
Ela coloca você numa situação de desconforto, porque o conforto das pessoas é não sair do seu lugar, do seu espaço. Quando você é colocado numa perspectiva que você tenha que se mobilizar ou tenha que se manifestar em relação a qualquer coisa, você cria um desconforto que as pessoas não querem, não estão dispostas a arcar com o peso de desconstruir, de desmistificar o que está sendo colocado. Porque é muito difícil, porque é uma questão que deve ser colocada desde muito cedo. Desde a infância, são questões culturais que a pessoa tem que compreender. Por isso que o Rousseau falava que a questão da educação era fundamental, né? Se um sujeito não fosse educado, não adianta você ter a representatividade parlamentar ou legislativa para conduzir o processo político democrático, republicano, se não fosse cidadão. O cidadão é a única forma de você ter um Estado, de certa forma, construído, através da educação, de um cidadão ter cidadania. Sem educação, as pessoas não têm essa compreensão. E educação não é educação formal. É educação em todos os passos sociais. É na ágora que se estabelece em todos os cantos possíveis da sociedade.
E, Janaína, você estuda, né, 5 anos de direito e lê um monte de coisa, depois atua, dá para o projeto social, faz a sua parte, e aí você encontra com o Gervásio.
Aí você tem que tomar. Você tem que
é, isso
matar.
Eu queria saber. Como que. A sensação é horrível mesmo, então.
A vontade que dá é de sair correndo, assim. Eu já travei várias brigas com vários amigos e familiares.
E quando o Gervásio é o seu pai?
Sim.
Né?
É complicado. Mas é difícil, é difícil manter a sanidade, né? É difícil manter, inclusive, a sanidade para você saber se você está sendo ponderado, se você não está do lado...
Gervasiano da coisa.
Né? Mas é bem difícil de manutenção, na verdade, é essa a ideia.
O Gervásio vai voltar com certeza equitado no próximo programa, né? Não tenho dúvida disso, mas voltando um pouco, já que a gente estava falando...
Tem que ter empatia, né?
Tem que ter empatia
com o Gervásio. Hoje eu penso assim, tem que ter empatia, não dá só para fugir.
E o nosso programa, ele tem uma empatia com o Lulinha, Paz e Amor, né? Aquele que ladrão que roubou o nosso coração, né? E eu nem ia te perguntar, porque... É, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, mandou investigar o desembargador que tentou soltar o Lulinha. E caso se ele fosse punido com uma aposentadoria compulsória, não seria o caso do Sérgio Moura ser punido também por ter descumprido uma ordem judicial?
Moura.
Parênteses, por favor. Pela ordem. O único desembargador que desistiu do auxílio moradia.
Eu acho que ali não tem nenhum deles que agiu corretamente, assim. O Favreto, ele estava dotado de jurisdição no momento que ele era plantonista. Porém, eu não concordo com a decisão dele pelo mérito.
Uhum.
Mas
foi política a decisão dele também?
Foi. Eu acho que teve uma malícia bem grande. Mas, assim, os advogados que impetraram o habeas corpus sabendo que o Favreto ia julgar... Né? Eu faço isso, né? Então eu não é essa a questão. A questão é vejo um erro do material no mérito do julgamento do Favreto, sim, mas o problema são as consequências da decisão dele após, né? Então o meio que se ataca essa decisão, o Moro não agiu corretamente, né, depois e se instaurou um caos.
Não, e é interessante notar, né, que é uma insegurança jurídica gigantesca, assim, a gente
se assusta. Toda hora eu penso assim, nossa, o que que vem agora, né?
Sim,
é verdade aquela coisa, né, se todo mundo soubesse como é feito a linguiça, ninguém comeria linguiça. Como se todo mundo soubesse como é feito a lei, ninguém ia seguir a lei.
E quem disse que os folhetins do século XIX acabaram, né? Não acabaram, eles só foram reformulados, aí a gente vive esse folhetim, né? E também uma outra coisa interessante de notar é que o plantonista, ele não toma só cafezinho, tá? Você que pensa que quem faz plantão não tá fazendo alguma coisa, tá assim. O nosso programa, ele tá tendo que chegar ao fim. E eu gostaria que os três, Alessandro, mostrando corretamente, Marcelino e a Janaína, dessem uma palavra final, aquilo que o coração pulsar, aquilo que vier.
Se quiser falar, sabe?
Parcial, eu quero parcialidade aqui. Por favor.
Ah, eu acho que sim. Eu acho que a nossa democracia, ela é muito frágil ainda, ela é muito incipiente, e todo esse processo do golpe para cá, ele tem deixado muito, de maneira muito clara, essa fragilidade democrática que nós temos, fruto de instituições que são completamente viciadas, né, de pessoas que se perpetuam no poder, e também de um tipo de construção de sociedade, ou de ideal de sociedade, que não interessa em momento algum a agenda neoliberal que está em curso. Eu diria, na verdade, para todo mundo, e a única coisa que me vem à cabeça hoje é trabalhadores do mundo unidos.
E você, Marcelino?
Olha, vou aproveitar a questão do Favreto para dizer o seguinte. E como o programa é Estado Crítico, e vale uma ressalva aqui, na minha opinião, é lógico. Eu acho que, na minha posição, o Favreto estava correto. Ele agiu diante da lei, né? Ele agiu corretamente, na minha opinião. Eu não sou um jurista, não sou alguém do direito, um operador do direito, mas
tem um coração.
Eu sou uma pessoa que tem uma leitura crítica minimamente suficiente para fazer uma interpretação desse processo.
Que está no Estado Crítico.
E, na verdade, eu considero que a decisão dele foi correta, só que quem não está agindo correto são aqueles que quiseram, né, colocar um embargo para um desembargador, né, embargar o desembargador numa situação que ele tinha a capacidade de resolver naquele momento. Então, eu acho que isso é fruto de um estado de exceção no Brasil, de um estado de golpe desde 2016, e que, na verdade, a gente vê essas questões da mídia e do direito serem simplesmente colocadas de lado.
E você, Zenaína, abre seu coração rapidamente.
É o seguinte, eu acho que, independente da nossa opinião, o próprio judiciário hoje tem que parar com minha opinião. A gente tem que exigir que o judiciário atue com base na lei, né? Para que a gente invoque a legalidade sempre. Então, a minha opinião do Favreto estar correto, do Moro estar correto, independente de qual está correto, intimamente não interessa, e para o coletivo também não. Então, a gente tem que atuar de acordo com a legalidade enquanto jurista e não enquanto opinião.
O nosso programa Estado Crítico, você quer dar uma palavrinha, gente? Não. Nosso programa Estado Crítico está chegando ao fim, o programa de quem sabe de que lado está. Deu para ver que o Gervásio vai colocar muito fogo aqui, o que é bom e ruim. Vem com a gente junto para o Caos, aqui na Rádio Cultura 930 AM. Esse foi Estado Crítico. Apresentação de Luísa Cons, Elia Voidelo e Zé Cândido. Técnica de Jonas Pereira.